Muito bom dia a todos. Senhora Presidente da Câmara, Municipal da Praia da Vitória, Excelentíssima Senhora Diretora Regional da Solidariedade Social, Dr. Andrea Vasconcelos, Senhor Presidente do Lar Dom Pedro V, Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nas vossas pessoas, cumprimento e saúde todos os funcionários desta Casa e colaboradores, cumprimento também as entidades aqui presentes, civis, militares e religiosas, e os convidados também aqui presentes. Comemorar os 160 anos de uma instituição é algo que merece ser assinalado, ainda para mais quando se trata de uma instituição de reconhecido valor para a localidade onde desenvolve a sua atividade, como é o caso do Lar Dom Pedro V. Criado para servir e dar respostas de qualidade aos mais desprotegidos e respectivas famílias, o Lar Dom Pedro V é desde o século XIX uma instituição que oferece o melhor de si em prol daqueles que mais precisam. Aproveito esta ocasião para deixar uma palavra de apreço a todos os que fazem a história desta instituição, se envolveram e tornaram o Lar Dom Pedro V naquilo que hoje conhecemos. E deixo aqui uma palavra muito especial ao Sr. Francisco, que desde há muitos anos se dedica de corpo, alma e coração a esta casa. Para si, uma saudação muito especial e um agradecimento em nome do Governo Regional dos Açores. O Lar Dom Pedro V está hoje comprometido com os praienses e terceirenses na prestação de cuidados de elevada qualidade. Está também comprometido em promover os avanços sociais que o Governo dos Açores, de que os Açores precisam em matéria de envelhecimento ativo. Prova disso é que não hesitou em estabelecer uma parceria inovadora com o Governo, com vista à implementação do projeto piloto Novos Idosos. E por isso queria também mostrar aqui a nossa gratidão, em nome do Sr. Presidente do Governo e em nome do Governo, ao Lar Dom Pedro V e particularmente ao Sr. Canedo pela pronta disponibilidade e empenho neste projeto que se quer inovador do envelhecimento em casa. E envelhecer em casa compromete também não só as instituições, como também compromete as famílias. Os idosos, aqueles que cuidaram de nós, devem ser respeitados, devem ser tratados com carinho, devem ser tratados com amor, e o que se assiste hoje é uma sociedade materializada é que acham que o que têm que fazer é colocar os idosos num depósito de idosos. Com este governo, e não é esta orientação que tem, muito menos da vice-presidência, as famílias também precisam, tem que ser dito com muita frontalidade, as famílias precisam ser responsabilizadas, também têm que cuidar dos seus idosos. Não é andarem todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos, a ansiarem por uma vaga no lar. Vão passar a ter uma resposta de ter o idoso em casa. Oxalá saibam aproveitá-la e oxalá saibam dispensar ao idoso os cuidados que hoje necessitam. Cuidar dos idosos é uma responsabilidade, em primeiro lugar, da família. E depois, com a ajuda complementar das instituições, como é esta, e como também deve ser o município, de todos os municípios que pouco ou nada se envolvem no cuidado aos seus idosos. Isso também, o futuro para aí caminha, aliás no continente já é assim, a educação já passou praticamente com grandes responsabilidades para os municípios, ser o poder mais próximo das pessoas, naturalmente tem que ter essa proximidade, tem que ser prática e tem que ser palpável. E portanto, feito este agradecimento ao João Canedo e ao Lar Dom Pedro V com o projeto Idoso em Casa, que é um projeto ambicioso, inovador, a nível nacional e que existe apenas num outro país da Europa. E, portanto, aqui na terceira, o Lar Dom Pedro V, em São Miguel, o Lar Luís Soares de Sousa, são estes nossos parceiros ativos do Governo na concretização deste projeto moderno e ambicioso para os Açores. Também vos posso dar nota que a adesão aos novos idosos no período de candidaturas que decorreu no mês passado foi muito expressiva. Foram recolhidas um total de 230 candidaturas, 104 delas em Ponta Delgada e 126 na Praia da Vitória. Importa reconhecer, por isso, o trabalho dos técnicos de ambas as instituições e da estrutura de missão na obtenção destes resultados. Neste momento, as equipas técnicas locais afetas a cada instituição estão a apreciar as candidaturas recebidas, verificando o cumprimento dos critérios de admissão e de elegibilidade do programa. A par disso, esta fase implica a realização de visitas ao domicílio de cada idoso e a produção de um relatório social, o que torna este processo rigoroso e exigente. Queria, por isso, fazer um apelo ao melhor empenho dos técnicos, à sua dedicação, para que esse processo se concretize com a celeridade necessária. E se concretize para bem do próximo, para bem dos nossos idosos e para bem daqueles que necessitam dos nossos cuidados. E, portanto, queria-vos penhoradamente pedir que se empenhem o melhor nisto. E, como já perceberam, isto não é apenas um projeto em que o Governo paga 948 euros para os idosos estarem em casa, não. É um projeto que vai ser altamente sindicalizado, altamente, não diria fiscalizado, mas auditado, para se perceber se o idoso está a ser bem tratado, está a receber os cuidados, tem cuidados para ter em casa. Não é apenas fazer um depósitozinho pequenino no idoso num quartinho fechado a ver televisão, não. Vai ter regras, as regras são muito precisas e demoram tempo. Os processos de candidatura são muito exigentes e demoram muito tempo, além de se avaliar aquelas que são os processos normais. Há feita sempre uma visita domiciliária, uma visita ao domicílio dos técnicos, e só após essa visita é feito o relatório de análise, se tem condições para o idoso estar em casa, se o cuidador tem condições para o tratar, e, portanto, uma série de condições que são todas devidamente articuladas e que eu, mais uma vez, agradeço todo o empenho que têm tido os técnicos, porque é um trabalho, de facto, muito minucioso e muito rigoroso. Quisemos que fosse assim, tendo em conta um único objetivo, o bem-estar do idoso. Foi isso que nos moveu. Adianto ainda que, dado o cumprimento aos contratos de cooperação valor cliente estabelecidos, entre a Vice-Presidência e as instituições de enquadramento, já foram transferidos 53 mil euros para cada instituição, a fim de suportar até ao final do corrente ano o desenvolvimento do programa. Porque depois a instituição também, obviamente, e aqui está, talvez um recadinho para aqueles que no início, algumas instituições, se opuseram a este programa porque acharam que iam perder clientes. Ora, não vão perder clientes, vão prestar um melhor serviço aos seus clientes, porque vão ter de disponibilizar o apoio domiciliário, vão contratar mais pessoal especializado e, obviamente, vão ter, talvez, é um pouco menos de despesa institucional e um pouco mais de rendimento, porque é que têm que prestar esses serviços em parceria com o Governo. Não é o Governo que vai fazer isso, jamais o poderia fazer. E, por isso, continuamos a contar com outras IPSS e misericórdias para que possamos alcançar o novo paradigma do bem-estar social nos Açores. Viemos para fazer diferente e estamos a cumprir. Quem o reconhece, por isso, é o responsável máximo da Confederação Nacional das Instituições de Seguridade Social, da CANIS, o Padre Luino Maia, que na sua recente vinda aos Açores salientou que as boas experiências na área social em curso na região autónoma dos Açores e, portanto, é para nós muito grato receber com grande entusiasmo estas palavras vindas de quem vem. É apenas do Padre Luino Maia. Mas a par do projeto Novos Idosos, referência da inovação social no contexto do país, este Governo, no ano e meio, fez ainda mais pelos idosos dos Açores. Não fez mais do que a sua obrigação, também devo dizer. Inovamos com a simplificação do Compamit, o que permitiu, desde o início deste ano, que os pensionistas açorianos possam comprar os seus medicamentos na farmácia sem terem que se deslocar, nem terem que despender dinheiro na farmácia, o que facilitou em muito a vida desses idosos, e também, devo dizer, o que fez aumentar em muito também a compra dos medicamentos e a sua aquisição, que muitas vezes só levavam uma caixa que não tinham dinheiro para comprar a segunda. Agora levam, felizmente, a sua medicação para 3 ou 6 meses ou 1 mês para casa, porque não têm que despender o dinheiro na farmácia. É uma alteração legislativa, como dirão, mas com um grande impacto social na vida daqueles que menos têm. Com as alterações operadas, conseguiu-se, até maio de 2022, perto de 18 mil açorianos já tivessem sido beneficiários diretos de Compamid, quando, em todo o ano de 2021, foram apenas 12 mil. Portanto, aqui está a diferença em como, quando se coloca a lei ao serviço das pessoas e com utilidade para as pessoas, ela, de facto, funciona. É bom ainda recordar que o 13º Governo Regional dos Açores não teve hesitações em contratualizar com os IPSS um valor padrão histórico para dar para a resposta do lar em idosos, que passou de 1.001 euros, Sr. João Canedo, por utente, para 1.165 euros. Portanto, já está aqui uma grande ajuda, não é uma ajuda, é uma, entendo, que é uma obrigação do Governo com participar a isto. Como entendo também que é a obrigação das IPSS procurarem outras fontes de receita. Como entendo também que os municípios têm que participar nestas, não se podem, eu já disse isso uma ou duas vezes noutros sítios onde passei, o município também tem que participar nestas questões da solidariedade social e já o disse em 2 conselhos onde passei, volto a dizer no meu concelho natural, nasci nesta terra e portanto é preciso também haver aqui parcerias que envolvam poder local, poder regional e, obviamente, as instituições. Começando também pela Junta de Freguesia, também tem que se envolver, porque eles conhecem melhor os idosos nos sítios, nas suas instituições. E, portanto, acreditamos num modelo de relacionamento leal e transparente com as instituições. Estamos aqui para apoiar a concretização de projetos sociais diferenciados que contribuam para melhores cuidados aos utentes. E aqui no lar Dom Pedro V, pelo que já foi feito e pelo que será feito, deixo-lhe, Sr. Presidente da Direção, a minha palavra, o meu compromisso, de que continuaremos a trabalhar em conjunto. E sei que da sua parte é também essa a sua intenção e muito tem feito como Presidente da Euripsa, numa pedagogia que eu sei que tem feito perante as suas sócias ou afiliadas, esta pedagogia de parceria com as instituições e com o Governo Regional. E, finalmente, uma palavra final aos órgãos sociais, aos colaboradores e utentes do lar Dom Pedro V, pela história que ajudaram a construir e pelo futuro que o sucesso virá. Em nome do Sr. Presidente do Governo, muito obrigado a todos e até breve.